no ar. Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, está no ar o Tema Livre, o seu programa de todas as manhãs aqui da Rádio Nacional. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou através da internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo, Rádios EBC. Aí você seleciona a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E enquanto você ouve o Tema Livre, o teu corpo pode estar reagindo aos ataques, quem sabe de uma bactéria, um vírus, um micróbio. Mas você não precisa se assustar, não. O teu sistema imunológico realiza essa tarefa todos os dias, movimentando um esquadrão de milhões de células de diferentes tipos, com diferentes funções. Mas é claro que existem as doenças mais difíceis de serem combatidas. E por isso algumas pesquisas estão sugerindo formas de ajudar o teu corpo a tornar essa defesa mais eficiente. Entre essas formas estão as chamadas imunoterapias para o câncer, com o objetivo de ajudar o sistema imunológico a reconhecer, por exemplo, eliminar um tumor. Mas quais são as terapias que já estão ajudando o sistema imunológico a combater o câncer? E por que, em alguns casos, esse sistema sozinho não consegue proteger o corpo de doenças? E as teorias e experiências que afirmam que retirar o sangue e injetá-lo novamente em outra parte do corpo é um procedimento excelente para combater e curar doenças? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para conversar sobre esses temas, conosco aqui no estúdio estão o Dr. Marcelo Landi. Ele é professor de hematologia pediátrica da UFRJ. Bom dia, Dr. Marcelo.
Bom dia, Dylan. Um prazer. Muito obrigado pelo convite.
O prazer é nosso. Nós agradecemos já a sua presença. A doutora Luciana Castilho, ela é hematologista responsável pelo transplante de medula óssea na Oncoclínica Rio de Janeiro. Bom dia, doutora Luciana.
Bom dia, Dylan.
Cumprimento ainda o doutor Martin Bonamino. Ele é doutor em Biologia e pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, especialista em Ciência e Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Martin.
Bom dia, Dylan. Bom dia a todos.
E, é claro, o seu lugar sempre reservado para participar do nosso debate. Você envia sua mensagem pelo WhatsApp, DDD 21 99903-5329, 99903-5329. Pode também ligar para o telefone 2117-6919, DDD 21 2117-6919. A nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, a nossa produtora, Alessandra Hirtenkauf, aguardam o seu contato e completa a equipe do Tema Livre na técnica Ed Guimarães. Para início de conversa, por que, que em alguns casos o nosso sistema imunológico sozinho não consegue, não dá conta de proteger o corpo das doenças?
Bom, primeira coisa deixar claro o que deveria acontecer, né, e o que acontece de fato. Então, você mencionou bem na abertura, né, o nosso organismo e o sistema imunológico em especial está sempre ativamente reconhecendo e eliminando situações de anomalia. Isso pode ser uma infecção por algum micro-organismo, como você citou, pode ser uma célula que tem virado uma célula transformada, que a gente chama de uma célula que está com a propensão a desenvolver um câncer, por exemplo. Isso é um processo ativo e silencioso, que a gente não vê, né? O que a gente acaba vendo sempre é quando isso não funciona adequadamente, acaba surgindo o tumor, né? O tumor, na verdade, seja um tumor líquido do sangue, como as leucemias, ou seja, um tumor sólido de diferentes tecidos, acaba acontecendo quando esse controle, de alguma maneira, não ocorre. O que pode dar errado, na verdade, é uma série de fatores, né? Isso acontece de forma de uma cadeia de eventos, que começa com a célula se descontrolando em termos de regulação de quanto ela deveria crescer, né, se multiplicar, ou eventualmente quanto ela deveria morrer e não está morrendo adequadamente. Né? Toda célula tem um momento certo para se manter viva, para proliferar e para eventualmente morrer, se suicidar, né, como a gente chama. Quando isso não ocorre adequadamente, essa célula prolifera e nesse processo frequentemente acabam acontecendo conversas, né, relações dessas células com o sistema imunológico, e ela acaba evadindo, que é o que a gente chama, né, se esquivando do sistema imunológico, estabelecendo então um equilíbrio, onde ela, o sistema imunológico mantém aquelas células em xeque, né, e por um período até que esse período é quebrado, né, e a célula consegue finalmente evadir, né, ludibriar aí o sistema imunológico e crescer indefinidamente. Nesse momento é que a gente tem os tumores que a gente detecta clinicamente. Todo o resto do processo é muito silencioso, a gente não costuma enxergá-los, né? É só ver o que deu errado no final, que é quando aparece realmente a leucemia, um tumor sólido e por aí vai. E é nesse momento que a gente já não tem a resposta imunológica ocorrendo efetivamente como deveria, e é nesse momento exatamente que a gente pode fazer essas manipulações que a gente eventualmente vai discutir hoje, que são essas imunoterapias, ou seja, maneiras de auxiliar a função imunológica para reconhecer e eliminar essas células tumorais.
Mas nesse caso do câncer especificamente, depois que a célula já pode ser considerada uma célula transformada ou maligna, ainda assim não existe a resposta imunológica? Existe, por exemplo, o chamado antígeno. Ele é um agente, uma espécie de dedo duro que iria anunciar que existe ali um problema. Mesmo depois que a célula, então, ela se transforma na célula maligna, não tem essa resposta imunológica?
Olha, o que provavelmente ocorre nos organismos multicelulares, ou seja, organismos que são compostos de bilhões de células, é que a todo momento estão se formando esse tipo de célula. E existem mecanismos de defesa que foram criados ao longo da evolução para isso. Um deles, bem conhecido, é a célula, por exemplo, só poder se dividir até um certo número de vezes, 8 vezes, depois ela morre e aí ela tem uma célula regeneradora que começa o processo todo de novo. Esse é uma forma de defesa. Outra é que o sistema imunológico está o tempo todo vigiando na corrente sanguínea e, sobretudo, nos gânglios linfáticos que a gente tem, esses gânglios que a gente tem no pescoço, na região inguinal, se aparecer uma proteína anômala, que são essas proteínas anômalas, são um pedaço dessa célula. E é isso que a gente chama de antígeno. O antígeno é um pedaço de um micro-organismo ou de uma célula que não deveria estar circulando, ou pelo menos naquela quantidade no organismo, e tem células que reconhecem aquilo como anômalo. No caso do câncer, a imunidade mais importante é a que a gente chama de imunidade celular, que é veiculada pelas células T, para combater o câncer. Então, o que acontece? Esse antígeno ele vai para um gânglio, no gânglio ele encontra uma célula que pega esse antígeno e quebra ele em pedaços e apresenta para essa célula T. Essa célula chama célula apresentadora de antígeno. Por que ela faz isso? Para tornar mais, ao longo da evolução, essa célula aprendeu que se o antígeno tiver quebrado num determinado tamanho, a célula T vai ter mais facilidade de reconhecer e ir atrás da célula que liberou aquele pedacinho. Então, essas são a etapa principal é o antígeno circula, a célula apresentadora de antígeno quebra ele, mostra para a célula T é ativada, aí ela vai, circula no corpo procurando a célula que deu origem àquele antígeno, vai ali e ataca ela. Esse é o mecanismo normal de defesa, que ocorre, na maioria das vezes, bem sucedido.
Então,
desculpa,
doutora Luciana.
Na verdade, o Marcelo descreveu muito bem, e o Martin também, só que não é, a gente tenta falar de uma maneira muito simples, né? Mas não é tão simples assim. Então, tudo começa lá no ciclo celular, né? No processo de multiplicação da célula. E a gente tem o sistema imunológico como um grande, como se fosse um grupo de policiais e de um bom controle de qualidade para identificar o momento em que as coisas saem do que é o correto, né? E com isso a gente também tem algumas proteínas que ajudam eles, como o Dr. Marcelo escreveu, a identificar esse momento em que houve a falha naquele processo. Então é dessa maneira, como o Dr. Martin falou, de ludibriar, que essa célula consegue se esquivar do sistema imunológico. Por isso que a imunoterapia, ela não pode ser uma única terapia. Por isso que o tratamento do câncer não é com uma única droga. A gente faz hoje poliquimioterapia, né? São associações de várias drogas, porque esse processo acontece em várias etapas. Então, são muitas mutações, são muitas transformações que essa célula adquire e que faz com que ela seja capaz de se esquivar desse sistema imunológico e fuja do processo de harmonia, que a gente chama de homeostasia. Né? Então, essas proteínas que a gente chama de proto-oncogene ou proteínas supressoras tumorais, são proteínas que, como o nome diz, estimulam a produção dessas células e outras que suprimem, né? Identificam que, opa, essa célula está errada, vamos interromper e vamos botar ela no processo de suicídio, ou seja, vamos destruir essa célula para que ela não dê continuidade. Então, no momento em que essa harmonia é quebrada, a gente tem a produção do tumor e a gente consegue bypassar o nosso controle de qualidade.
Além de toda essa complexidade que foi descrita nesse sistema imunológico, vale a pena a gente citar também em que momentos esse sistema ele já está funcionando abaixo do que era esperado, quer dizer, os fatores que fazem com que a imunidade seja menor. A gente ouve muito popularmente que quando a pessoa fica triste, por exemplo, ela fica menos imune, né, a doenças. Vocês poderiam citar outros fatores ou até citar, ainda que de passagem, esse fator emocional?
Não, existem doenças imunológicas que dão propensão a certos tumores, sobretudo alguns tipos de doença imunológica, de imunodepressão, que deveriam combater vírus que não conseguem combater adequadamente, que acabam esses vírus proliferando e gerando secundariamente tumores. Mas isso não é o que ocorre na maioria das vezes. O que ocorre na maioria das vezes, essa história da tristeza é uma coisa que a gente tem que levar, observar, porque a tristeza é um fenômeno humano muito comum. E, evidentemente, algumas vezes eu vou estar doente e outras vezes eu não vou ter câncer e vou estar triste. Assim, é difícil a gente culpar genericamente uma única causa. O que a gente sabe é que a célula do câncer é uma célula que muito parecida com uma célula normal. E ela passa a ter objetivos de uma vida que não é do conjunto do seu corpo. E ela vai desenvolvendo estratégias para sobreviver, como qualquer outro organismo vivo. E numa dessas tentativas de sobreviver, por exemplo, ao controle imunológico, ela começa a usar o próprio sistema imunológico e características do sistema imunológico contra ele mesmo. Por exemplo, o sistema imunológico humano, ele tem que ser capaz de reconhecer o que é self, ou seja, o que é o meu corpo, senão ele estaria destruindo o tempo todo. Tem doenças que são, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, que é uma doença conhecida, que ela causa autodestruição de células que são normais. Mas para que isso não ocorra toda hora, o organismo tem proteínas que dizem, não, isso é uma célula do seu corpo, não destrua ela. Então o câncer consegue, uma das imunoterapias, depois o Bonamino vai falar para a gente, é exatamente voltada contra uma molécula que o tumor diz, ela consegue ativar na célula T e diz assim, a célula T tava, e foi lá destruir ela, mas ela, quando ela chega lá, ela liga uma chavinha dentro da célula T e diz assim, não destrói não, que eu sou uma célula normal, e não é. É um mecanismo de escape, né? Então, você até gostaria que ele falasse desse tipo de imunoterapia, que tenta vencer esse primeiro truque, mas são diversos truques, né?
Eu queria fazer dois comentários aqui sobre a relação do sistema imunológico com os tumores. Um é relacionado à tua pergunta anterior e outro a essa pergunta aqui. Na verdade, a gente tem essa relação do sistema imune com células tumorais, tem duas vertentes. Você está perguntando se você tiver uma tristeza, uma depressão, isso pode imunodeprimir o indivíduo, isso é verdade. Mas tem um outro braço que é o sistema imunológico trabalhando, como o Marcelo citou aqui, a favor do desenvolvimento do tumor. Isso acontece com uma série de tumores que estão, por exemplo, associados a tecidos que ficam inflamados de maneira crônica. Então, por exemplo, se você bebe muito, você tem inflamação gástrica ou intestinal crônica, ou come comidas, ou tem uma doença, eventualmente até autoimune, que aqueles tecidos ficam constantemente inflamados, essa inflamação crônica é um fator de risco para o desenvolvimento de um tumor naquele tecido. Então, esse é o outro lado da história. Então, o sistema imunológico é feito para responder, né? Essa resposta envolve uma inflamação, mas ela tem que ser uma inflamação contida, né? Que dura um determinado tempo e depois isso se resolve naturalmente. Se isso não se resolve, você tem essas inflamações crônicas ou inflamações repetidas, isso aumenta o teu risco de ter um tumor naquele tecido. Então, por um lado, tem isso. Por outro lado, com relação à tua pergunta anterior, se a resposta imunológica acontece ou não, eu acho que essa talvez seja a grande novidade que a gente aprendeu nos últimos 10 anos. Em que ponto o tumor começa a fugir do sistema imunológico, você perguntou. Ele começa a fugir no momento que ele consegue crescer o suficiente, depois virar realmente um tumor que vai incomodar e a gente vai acabar detectando ele. Isso ocorre, na verdade, não é por anular a resposta imunológica. A resposta imunológica continua acontecendo, só que a resultante, ou seja, o resultado dessa resposta imunológica não é mais eliminar o tumor. É como se ela tivesse ali tamponada.
Equilíbrio.
Né? ela está em equilíbrio, ela está tamponada, e nesse equilíbrio o tumor continua crescendo. Esse foi o grande ganho de conceito, né, que a gente tem agora. A gente sabe que alguns tumores têm a resposta que continua lá, mas está silenciada, e outros tumores onde a resposta não está acontecendo. Para esses tumores onde a resposta está silenciada, tem drogas novas, muito interessantes, o que faz exatamente liberar o sistema imunológico para voltar a agir. E os resultados são muito bonitos, porque na verdade o que acontece é que a resposta que já estava lá, mas é como se as células T, né, que o Marcelo estava mencionando, que estivessem amarradas, amordaçadas e não estavam respondendo, você libera elas, tira esse freio, e agora elas estão livres para induzir uma resposta de fato contra o tumor, e o tumor responde muito bem. Isso tem sido mostrado para alguns tipos de tumor, não para todos, então funciona muito bem para alguns tumores de pulmão, por exemplo, para melanomas, né, tumores de pele.
Tumor renal.
Para tumor renal, né. Então isso foi uma quebra de paradigma, isso é uma grande novidade no tratamento do câncer, uma coisa que apareceu há cerca de menos de 10 anos, e que hoje em dia é uma das vertentes mais promissoras de tratamento, porque se apoia exatamente num fenômeno que já está lá acontecendo e ele só não está acontecendo apropriadamente. Então essa é uma situação. Na situação de você não ter uma resposta que de fato esteja acontecendo, né, que ela esteja acontecendo adequadamente, você pode induzir essa resposta fazendo uma série de manipulações. E isso, de uma certa maneira, é muito parecido com o que se faz, por exemplo, num transplante de medula óssea para tumores do sangue, para leucemias, onde você não tem uma resposta acontecendo, que você pega um sistema imunológico emprestado de um outro indivíduo e transfere para esse paciente, né, portador da leucemia, e esse sistema imunológico que entra agora reconhece esse tumor do sangue, né, e consegue eliminar. Então, esse conceito do transplante como uma ponte, né, para um efeito imunológico, né, é o mesmo conceito que a gente vê, por exemplo, agora em tratamentos novos, que são esses que o Marcelo mencionou agora há pouco, que é, por exemplo, você tirar as células do próprio indivíduo, manipular geneticamente e botar nessas células, nesses linfócitos do indivíduo, um gene que vai permitir ou guiar esse linfócito para reconhecer a célula tumoral e matar a célula tumoral. Isso, na verdade, é um protocolo, uma abordagem de terapia gênica, né? Você está transferindo um gene para dar um ganho imunológico para essa célula. Essa célula agora está educada, foi educada no laboratório, para reconhecer aquela célula tumoral que tem aquela molécula na superfície, como o Marcelo mencionou, e uma vez que ela volta agora para o indivíduo, recebida do próprio indivíduo, né? Ela foi retirada do indivíduo, manipulada e devolvida para o próprio indivíduo. Essa manipulação dá um ganho de função que permite que essa célula mate agora a célula de leucemia.
Eu acho que a Luciana deve estar louca para falar sobre transplante antes dela falar. Eu acho que vale a pena a gente situar mais ou menos qual é o panorama atual de tratamento de certas doenças.
A gente pode fazer só um parêntese antes de voltar na questão das imunoterapias, dos transplantes. Eu queria aproveitar o gancho dessa última fala sobre a célula que é retirada e que volta para o próprio paciente, para a gente fazer uma pergunta que a gente ouve bastante por aí, que é a história da autoimunoterapia. Vocês têm alguma avaliação a respeito disso? Quer dizer, essa promessa de que você pode retirar o sangue de um paciente, algo em torno de 5 a 20 ml, pelo que a informação circula, né? E aí você vai aplicar esse mesmo sangue no músculo, no braço, enfim, na nádega. Esse sangue volta da mesma maneira que foi retirado. Não se acrescenta nada, não se modifica em nada. E aí existe uma teoria de que esse procedimento, ele faz com que a quantidade de macrófagos aumente em até 4 vezes. E que isso seria benéfico para que o sistema imunológico funcione de maneira mais adequada. A gente ouve bastante falar nisso, tem pesquisas que já fazem revisão de literatura para tentar verificar de onde que isso veio, quais são as pesquisas que consideram esse tipo de procedimento. É possível acreditar nisso? Vale a pena investigar ou não? É uma coisa que já acarreta riscos ou tem erros conceituais? Qual a avaliação que a gente pode fazer dessas autoimunoterapias?
Dila, você está percebendo que a gente está aqui, deve ter mais ou menos uns 20 minutos, tentando explicar a base da imunologia, né? O que é extremamente complexo. Então, a gente já pode partir do princípio de que tirar o sangue e devolver da mesma maneira, no mínimo, não é o suficiente, né? É uma medida que não tem nenhum embasamento científico, é uma medida que coloca em risco o paciente, né? Aumenta macrófago, porque você está causando, você está enxertando num lugar onde não é para ter uma determinada substância, e aí, como a gente explicou inicialmente, é uma defesa nossa. A gente vai lá, o macrófago vai lá, que é uma célula apresentadora, ver o que está acontecendo. O que está acontecendo que tem alguma coisa sendo injetada num músculo, né? E assim ele vai aumentar o processo inflamatório no lugar. Enfim, é um risco tremendo para o paciente. Isso não é reconhecido pelo Conselho de Medicina. É muito sério, é muito grave. E os pacientes precisam se informar mais ao invés irem em direção a qualquer tipo de terapia na busca de uma, né, uma ilusão vendida. Então, você percebeu que agora um pesquisador falou que nos últimos 10 anos, né, a gente está evoluindo. Então, assim, ele vai tirar um linfócito, ele vai estudar esse linfócito, ele vai fazer uma modificação genética. Então, é uma coisa extremamente qualificada, extremamente trabalhada, estudada. Não pode ser nem comparado, né? Vou aproveitar já que eu estou na vez e vou falar um pouco do transplante, que é uma imunoterapia, não deixa de ser, já há muito tempo, e a gente tem vários tipos de transplante, então é importante as pessoas se atentarem para isso, né? Tem o transplante autólogo, que a gente colhe a célula-tronco do paciente, do próprio paciente, e devolve essa célula-tronco, mas não tem um benefício imunológico. O objetivo do transplante autólogo é simplesmente fazer uma quimioterapia em alta dose, que a gente não consegue fazer por questões de toxicidade. Então, o que limita a dose hoje de quimioterapia, hoje sempre, é a toxicidade que ela causa nos outros órgãos, né? No coração, pulmão, medula óssea. E a gente o tempo todo tenta bypassar essa toxicidade para poder atingir o benefício do tratamento. Então, o transplante autólogo é exatamente isso. A gente vai fazer uma dose extremamente alta de quimioterápico, que a gente não consegue fazer de maneira convencional, e a gente sabe que essa dose muito alta vai destruir a medula óssea do paciente. Então, a gente bypassa esse efeito adverso, esse efeito não desejado, coletando essa medula óssea e armazenando, e aí depois a gente devolve como uma simples transfusão de sangue, e essa célula tronco é capaz de se regenerar e a gente não provoca uma aplasia que seria incompatível com a vida do paciente.
Então, quer dizer, o procedimento ele é realizado de qualquer maneira com esse nível tóxico alto.
Exato.
Mas depois que o procedimento acaba, é feito de novo, é devolvida a medula óssea.
Isso, a gente faz uma preparação com quimioterapia e ao término dessa quimioterapia a gente devolve essa célula-tronco, devolve essa medula óssea.
Então você guarda essa medula óssea num lugar seguro durante a quimioterapia, né?
Congelada,
e devolve para o paciente.
E é a medula do próprio paciente.
Do próprio paciente. Isso. Então esse é o racional do transplante autólogo, que nada tem a ver com a imunoterapia.
Sim.
No entanto, o transplante autologênico, que é quando você tem um doador diferente do paciente, né? Então, esse doador ele pode ser um doador aparentado, que vai ser irmão, ele pode ser um doador não aparentado, se ele for incluído num banco de receptores, né? E ele pode também ser um doador que é aparentado, mas não é totalmente compatível, que hoje está cada vez mais crescendo, que é o transplante haploidêntico, que às vezes a gente faz de um irmão, de um pai, de uma mãe, mas em situações especiais. E aí sim, no transplante alogênico existe uma questão da imunoterapia muito intensa, porque a gente não tem o mesmo objetivo do autólogo, que é fazer quimioterapia em alta dose, né? A gente até faz também, mas a gente tem um desejo muito grande desse efeito imunológico, do efeito do sistema imunológico, do sistema de defesa que vai ocupar agora um novo corpo, né? Então, entra em questão aquilo que o doutor Marcelo falou, do que é self e do que é não-self. Ou seja,
o que é do próprio corpo e do que não pertence ao corpo.
Ou seja, isso. O que é seu mesmo e o que não é seu. Só que pensa, a gente está colocando dentro de uma casa, né, uma pessoa que não mora naquela casa.
Sim.
Que é um enxerto de um outro doente. Então, ela vai reconhecer tudo, a princípio, como não sendo dela.
Sim.
Então, é exatamente esse trabalho que é feito no transplante alogênico. É, de uma certa maneira, fazer com que esse sistema imunológico ele fique um pouco cego para determinados reconhecimentos, para que ele também não saia atacando todos os órgãos bons da pessoa, e que ele, na verdade, não fique tão cego a ponto de também não enxergar o que é tumor, o que é célula errada, para que ele possa atacar e ter um efeito desejado nessa célula de controle, que o sistema imunológico do paciente não era capaz de fazer. Então, assim, resumidamente, é isso.
E era isso que eu queria falar. Quer dizer, as terapias standard hoje, para boa parte dos tumores, são quimioterapias ou transplante de medula, ou alogênico ou autólogo. E o que acontece é que nós estamos numa fase em que os nossos tratamentos, eles até curam em alguns tumores de criança, por exemplo, 80% dos pacientes, mas com um custo alto em termos de toxicidade e risco de vida. Mesmo o transplante tem um custo altíssimo de risco de vida, e esses enxertos, essas reações contra o corpo, contra as células normais, são difíceis, às vezes, de controlar. Hoje tem muitas técnicas, mas são usados imunossupressores, o paciente passa muito tempo num tratamento bastante complexo. Então, as tentativas, a mudança de paradigma com a imunoterapia é você tentar fazer alguma coisa específica sem oferecer tanta toxicidade. Essa é a aposta. Aí, a questão que nós temos que nos colocar hoje é em que nível de aposta nós estamos. Então, vamos lá. Nos tumores em que a quimioterapia não funciona, de jeito nenhum, essa aposta tem sido feita muito radicalmente, como no melanoma e outros tumores de pulmão, que você sabe que são tumores que respondem muito mal à quimioterapia quando estão avançados. E essa aposta tem sido uma aposta interessante. Ela tem curado pessoas que normalmente não se curariam e mantido a doença sob controle. Curado, em medicina, a gente usa com muito cuidado, né? A gente, na verdade, consegue provavelmente estabilizar essa relação, e o tumor às vezes fica lá para sempre sob controle. Mas mesmo com quimioterapia convencional, você não liquida tudo, provavelmente. Tanto é que a doença às vezes volta. Mas quando ela já tem um tratamento estabelecido, que já dá algum resultado, quando você vai introduzir alguma coisa nova, precisa que você faça um protocolo, que é um protocolo que existe já há alguns anos, para introduzir uma droga nova num organismo humano. E esse protocolo são seguir fases de pesquisa que tem uma certa lógica, que começa com estudos pré-clínicos, que são feitos em laboratório, em cultura de célula, em animais, para depois começar a fazer estudos de fase 1, que a gente chama, que a gente testa em humanos já, humanos que se oferecem como pessoas que vão ser testados aqui, sabendo que aquilo não é uma droga que ainda tenha comprovação, para a gente poder estabelecer qual é a dose e os efeitos colaterais, se aquilo é suportável. E depois começa a se usar em pacientes como uma tentativa de melhorar a eficácia nos estudos de fase 2. E nos estudos de fase 3, a gente começa a comparar com os tratamentos que já são conhecidos. Então, é por isso que a gente tem que leva tantos anos. Às vezes você tem até dispõe de tecnologia, mas ela precisa passar por isso, porque isso garante várias coisas. Segurança para o paciente. O caso mais famoso de quando não foi seguido isso foi a talidomida, embora não tenha sido usada para câncer. Ela foi usada muito precocemente, era um potente antiemético contra vômito, e que foi usado muito em alguns países rapidamente em grávidas. E os Estados Unidos, como tinha uma organização muito criteriosa chamada Food and Drugs Administration, que é a administração de drogas e comidas, onde controlava isso, não deixou a talidomida ser usada porque não sabia se tinha efeito teratogênico, e boa parte dos Estados Unidos não teve os efeitos colaterais das modificações. Então a gente tem que seguir isso tudo. Então o que é a questão quando aparecem essas novidades? Nós estamos fazendo uma mudança de paradigma. Novas drogas estão surgindo. Elas vão ser usadas primeiro naqueles tratamentos que não têm grandes resultados, as nossas práticas usuais. Mas aonde a prática usual funciona, ela é um concorrente. E que possivelmente, se ela tiver menos efeito colateral, com eficácia pelo menos igual ou até melhor, ele com o tempo vai substituir. É possível que daqui a pouco a Luciana não seja mais uma transplantadora, mas ela faça basicamente imunoterapia. E eu também não faça mais quimioterapia. Eu vá fazer só imunoterapia, com apoio de laboratórios de pesquisa que vão preparar essas células e esses, com essa tecnologia, biotecnologia avançada, para que a gente aplique nos pacientes. Mas isso leva tempo.
A terapia ainda então seria concorrente. Você teria...
Em alguns casos, sim. Outros já podem até ser padrões, tratamento standard, como no melanoma e outras coisas.
Por exemplo, em melanomas, já é a primeira linha a imunoterapia. Para esses melanomas
e na leucemia
avançados.
Também?
Não. Na leucemia, não. Leucemias pediátricas, a quimioterapia padrão, né?
Padrão. E transplante é secundário. Em casos que a gente sabe que vão mal pela quimioterapia, a gente tem como avaliar precocemente. Mas em alguns pacientes que recaem, e que os tratamentos que a gente chama de resgate não funcionam, ou não tem disponibilidade de transplante, porque às vezes você não tem doador, em alguns lugares dos Estados Unidos já têm sido feitos tratamentos experimentais, fase 1 e 2, que alguns pacientes se deram muito bem. Agora, também tem efeito colateral. Efeito colateral, por exemplo, de ficar com imunodepressão como secundária. Ela não era uma pessoa imunodeprimida e passou a ser. Bom, de qualquer forma, está viva. E é mais fácil, às vezes, controlar isso. Mas ainda, o que a gente precisa entender, isso é um avanço extraordinário. Talvez seja uma mudança de paradigma mais importante dos últimos 10 anos, a imunoterapia. Mas ela está em evolução e ela sempre vai estar sendo avaliada em que contexto, risco, benefício ela está trazendo para os nossos pacientes. Ela tem grande chance de vencer e se tornar padrão? Tem. Por quê? Porque nossos tratamentos são ainda muito tóxicos. Boa parte do que a gente faz como clínico é tratar efeitos colaterais do tratamento que a gente fez. É isso que ela faz no transplante, é isso que eu faço com as crianças. Eu faço a quimioterapia, faço diagnóstico relativamente fácil, faço a quimioterapia e fico esperando os efeitos colaterais e tratando isso continuamente.
Esses efeitos colaterais, eles não aconteceriam no caso da imunoterapia, por exemplo, que você estuda, Dr. Martin? Quer dizer, a retirada da célula, a célula é modificada e ela é devolvida em seguida. Isso ainda não está acontecendo aqui no Brasil com pacientes humanos, pelo menos. Em que nível essas pesquisas estão? E esses efeitos colaterais, claro, né, indesejados, eles conseguem ser evitados?
Bom, então vamos por partes.
Sim,
né?
Vamos
efeitos
por partes.
Efeitos colaterais em geral. O risco das imunoterapias em geral é o risco de você desregular a resposta imunológica. Então isso acontece tanto na imunoterapia com esses fármacos que a gente estava falando, que é destinada a liberar o sistema imunológico para funcionar, né, nesses tumores sólidos. Os riscos, né, os efeitos colaterais podem ser, por exemplo, o sistema imunológico passar a reconhecer alguns tecidos que não deveria, fazer um pouco de lesão. Então, colite, né, irritação do intestino, vitiligo, enfim, essas coisas podem acontecer quando você faz esse tipo de terapia. Então, esse é um dos riscos e ele tem que ser medido, o risco contra benefício. Normalmente, o benefício é maior do que o risco porque o paciente, e isso é importante, o Marcelo levantou esse ponto, são os pacientes que têm muito mau prognóstico. São aqueles que não respondem à terapia padrão e você vai testando. Então, na caixa de ferramentas, você tem essa nova ferramenta, que é a imunoterapia, que começa sendo testada nos pacientes que já não responderam a nada. E conforme ela vai sendo mostrada como sendo mais eficiente do que as outras terapias, ele vai sendo trazido também para os pacientes como primeira linha de tratamento, como é o caso de algumas terapias para melanoma, né, que nos Estados Unidos já é imunoterapia primeira linha de tratamento, porque a taxa de resposta é maior do que os outros tratamentos convencionais que tinham antes. Então, isso por um lado. Para o caso dessas manipulações que você está mencionando, que a gente faz lá no Instituto Nacional do Câncer, ainda a gente está todo na fase desses estudos pré-clínicos que o Marcelo mencionou. Então, a gente faz isso in vitro, né, no laboratório, a gente faz em modelos animais. Então, a gente coloca a leucemia humana no camundongo e usa essas células humanas modificadas para eliminar a leucemia humana no camundongo. E essa é a última etapa que te permite agora fazer o passo, que é testar isso em pacientes, sempre como um protocolo de pesquisa, né, Marcelo?
Que é o que está acontecendo com os fármacos.
Que é o que está acontecendo com os fármacos. É. E com esse tipo de imunoterapia, que a gente está trabalhando aqui ainda antes da clínica, mas que nos Estados Unidos e na Europa o pessoal já está testando nos pacientes.
Boa parte desses, porque são várias drogas diferentes, na verdade a gente deveria falar, são várias estratégias de imunoterapia que
são várias estratégias diferentes.
Essa talvez seja o conceito, fármacos e estratégias. E essas estratégias, boa parte dos estudos foram fase 1, fase 2 e agora alguns indo para fase 3, ou seja, comparando com o que já existe de padrão. Então, nós estamos exatamente no momento de transição. O que vai, quando eu digo que ele é uma esperança, no sentido de que a gente está começando a entender de tal forma o sistema que a gente possa ser mais fino nessa regulação, a ponto de conseguir que o efeito contra o tumor seja melhor do que os efeitos colaterais que ele possa desencadear. Isso é uma aposta de futuro, é um caminho novo que você não tinha. E o que muito provavelmente vai acontecer a curto prazo são ser terapias combinadas. Tanto imunoterapias combinadas, que já existem estudos, pegando várias estratégias diferentes. Por que que a gente faz isso? É pela mesma razão porque a gente faz quimioterapia combinada. Porque a célula, ela, como eu te falei, é um organismo vivo, ela se adapta. Ela pode fugir de uma, como tratamento da tuberculose. Por que que são três remédios? Para evitar resistência. Então, o organismo, ele tenta se criar forma de continuar vivendo.
Nessa então, combinação dá para aliar quimioterapia isso, e imunoterapia?
Provavelmente alguns estudos vão ser inicialmente assim, algumas coisas já se fazem assim, vão ser assim. Como é o transplante, na verdade? O transplante alogênico, ele é uma combinação de quimioterapia para que reduz... O ideal é que o paciente já chegue com dose, doença muito reduzida, ou até em remissão. Mas ela vai falar. Melhor você falar, Luciana.
O transplante alogênico, ele tem o efeito da tentativa de reduzir a doença, né? O ideal é que o paciente chegue em remissão, mas isso não acontece.
Alogênico, né? Lembrando, é aquele que vem de um outro paciente,
exato,
de uma outra pessoa.
Isso. E ele tem... A gente faz uma imunossupressão no paciente, importante, para poder justamente tentar adormecer o sistema imunológico dele, para que o sistema imunológico do doador prevaleça, né? Então, para que a gente consiga o nosso desejo final, né? E eu queria aproveitar o gancho e falar, na verdade, que a imunoterapia a gente já faz há muito tempo, só que com desconhecimento, né? Eu acho que a grande diferença para hoje em dia é a quantidade de estudos que estão cada vez mais direcionados para isso e que permitem que a gente conheça detalhes que antes a gente não conhecia. Então, assim, a gente tem cada vez mais terapia-alvo, né, que a gente chama para os cânceres em geral, tumores sólidos, onco-hematológicos. E essas terapias-alvo, elas inicialmente foram desenhadas para um antígeno, né, específico do tumor. Então, a gente sabe que o tumor ele expressa um antígeno, enfim, que a gente chama CD20, né, um nome. E aí são criadas terapias-alvo anti-CD20, que já temos várias no mercado. E hoje, com esses estudos da imunoterapia, a gente já consegue identificar que existe um efeito secundário de modulação do sistema imunológico. Então, que não é só aquela terapia-alvo. Existe um ganho secundário de você modificar a maneira de agir daquele sistema imunológico para que ele também contribua para o tratamento. Então, assim, a tendência é que o tratamento, ao longo dos anos, seja cada vez menos tóxico e mais eficaz. E eu acho que a imunoterapia entra com esse mesmo pensamento, né? Quanto mais a gente conhece a fisiologia da célula, quanto mais a gente conhece as mutações que ela sofre para poder se tornar independente no sentido de não ser regulada por nada no sistema imunológico, cada vez mais a gente consegue criar substâncias que sejam específicas para aquela célula e, com isso, a toxicidade é menor. É claro que, inicialmente, sempre a gente vai testar no paciente que é refratário, que não responde a nada, né? E para ver se ele tem algum ganho. Mas, depois, como o Marcelo falou, a gente compara com as terapias convencionais. E o objetivo é que... Sempre na medicina é colocar na balança. Não existe nada que seja 100% benefício. Se algum médico fala, olha, isso você não vai ter efeitos colaterais. Ah, toma esse remedinho aqui. Vamos fazer essa homeopatia. Vamos fazer essa medicação natural, né? E que não tem efeitos colaterais. Isso não é verdade, né? A gente tem que estar sempre pesando. O efeito adverso, ele sempre vai existir. Hoje... O Dr. Martin, ele fala de um estudo pré-clínico. Então, ele fala de possíveis efeitos adversos, o que ele imagina de acordo com o conhecimento da ciência. Mas a gente só vai saber os efeitos adversos na hora que eles forem testados no paciente. E aí, sim, por isso existem os estudos fase 1 e fase 2. Porque nesses estudos que a gente vai ver quais são os efeitos que surgiram com o uso daquela droga. O nosso corpo é muito complexo, não é matemático, né? Então, assim, a gente nunca vai conseguir tratar com uma única medicação. Isso é minha ideia, assim, pelo que a gente conhece hoje, em 2015. Não imagino que um dia a gente vai ter uma única droga. Acho que a gente vai ter cada vez mais associações. E, sim, cada vez mais associações de drogas menos tóxicas. E acho que esse é o futuro da oncologia.
Dr. Martin.
Eu queria só fazer um comentário, aproveitar aqui a ocasião do comentário da Luciana do transplante alogênico, fazer um convite para as pessoas se cadastrarem como potenciais doadores de medula óssea, né?
Eu posso até desmistificar algumas coisas rapidamente a respeito disso.
Mas é um procedimento simples, como se fosse fazer um exame de sangue, você já deixa lá no seu banco todas as informações, porque, na verdade, a possibilidade de encontrar um doador está associada à quantidade de pessoas registradas como doadores. Então, é um outro comentário que eu queria fazer com relação aos potenciais riscos, né? Isso, acho que é importante que a gente coloque aqui. A gente está vendo acontecer uma coisa agora que é resultado de décadas de estudo por diferentes grupos no mundo todo. Então, o fato da gente entender como é que se dá essa relação do sistema imunológico com o tumor permitiu que a gente consiga manipular essa relação, né, para privilegiar agora a função imunológica atacando o tumor. Isso é fantástico e é assim que as coisas avançam mesmo. Isso é resultado de investimento de tempo, de esforço, de recursos, né? Então, eu queria só lembrar aqui que a gente está há uma semana aí, talvez, tem um projeto de lei de emenda à Constituição Estadual que visa reduzir pela metade os recursos para pesquisa e ensino, né, associado à pesquisa aqui no Rio de Janeiro. Então, eu só queria até colocar, num momento desses, onde a gente tem um monte de coisa muito importante acontecendo, a gente tem Zika, a gente tem esse tipo de terapias novas, é muito perigoso a chance de a gente ter um retrocesso aqui. Com relação aos efeitos adversos, é exatamente o que a Luciana colocou. A gente sempre vai ter que avaliar isso em ensaios, ou seja, em estudos clínicos, né, testes em pacientes, onde, como a gente até mencionou aqui, né, no outro dia que a gente esteve conversando, sempre vai se pesar o potencial risco contra o potencial benefício. Para esse tipo de terapia, dessas manipulações ex vivo, né, tirar a célula, manipular e devolver, que a gente estava conversando, os resultados que os grupos nos Estados Unidos estão relatando são absolutamente fantásticos, né? Para leucemias de crianças que têm sido tratadas dessa maneira, ou seja, leucemias que não respondem aos tratamentos padrão, a taxa de resposta é de cerca de 90%. Para leucemias de adulto, dois tipos de leucemias diferentes, a taxa de resposta é em torno de 50%. Então, ainda são estudos, sem dúvida, mas são estudos que com essa taxa de resposta indicam um caminho muito, muito promissor. E a gente está comprometido aqui com o esforço de tentar fazer isso acontecer aqui no Brasil também, né? Acho que isso é importante.
Doutor Marcelo.
Eu só queria chamar a atenção de uma coisa que é muito importante. Quando a gente fala esses dados, as pessoas podem, quem tem filhos com leucemia e que estão passando por dificuldades, que podem não ter tido bons resultados, apesar de ser uma doença que responde bem, ficam muito ansiosos para ter acesso a uma tecnologia que aparentemente dá bons resultados. Precisa só lembrar duas coisas. Esses resultados são dependentes de muitas coisas, muitos fatores. As doenças nunca são iguais. Existem comportamentos muito diferentes, inclusive a essa própria imunoterapia. E a outra coisa é que isso são estudos experimentais. E que quando a gente fala que vão ser testados, significa que o indivíduo que vai ser testado tem que concordar e entender que ele está num protocolo cuja intenção é muito preliminar, cujos resultados nem sempre podem ser garantidos, cujas toxicidades nem sempre podem ser previstas. E isso é o que recomenda, por exemplo, as sociedades de oncologia hoje no mundo inteiro. Quando você tem um paciente refratário a um tratamento, ele tem que saber que o tratamento seguinte que ele está fazendo é um tratamento que tem um caráter experimental, que, portanto, tem uma série de características que ele pode enfrentar quando ele está fazendo aquilo. No caso, hoje, o que caracteriza toda essa biotecnologia é que ela é extremamente cara e ela depende de uma tecnologia altamente sofisticada. Isso significa que, com o tempo, isso chega num grau de conhecimento e de magnitude de investimento que é de um grau industrial. Quer dizer, ela passa da fase de descoberta para a criação de patentes e a transformação disso para empresas, podem ser públicas, podem ser privadas, que tenham capacidade de produção industrial. Aí, públicas, nós podemos falar Farmanguinhos ou outra, ou alguma empresa ligada ao Inca, que eventualmente possa ter, mas também empresas privadas que vão fazer investimentos necessários para que isso se torne algo que possa ser barateado, disponibilizado, que tenha padronizações suficientes para ser estocados e usados e se responsabilizem também por efeitos colaterais.
Agora, vou trazer a participação de uma das nossas ouvintes que pede para que a gente dê um passo atrás aqui na nossa conversa, e a nossa produtora Alessandra Richtenkauf vai trazer essa participação.
Estamos com a Fátima de São Gonçalo. Ela pergunta que alimentos devemos consumir para aumentar as defesas do nosso corpo e quais jamais deveriam ser consumidos.
É comum quando a gente fala de sistema imunológico, uma das nossas preocupações é pensar como é que a gente ajuda o nosso sistema imunológico a funcionar. Ainda mais nesse tempo que a gente ouve falar de tantos alimentos cancerígenos, não é? Como é que a gente pode responder a pergunta da nossa ouvinte?
Olha, Dylan, não tem estudos que definam quais são os alimentos a serem consumidos e quais não deverão ser consumidos, né? Existem várias hipóteses. A gente sabe, todo mundo se assusta com a quantidade de pacientes oncológicos que são vistos hoje, e isso está associado a aumento da expectativa de vida das pessoas, provavelmente aos fatores de risco que estamos expostos, né? E os fatores de risco não são só os alimentos, poluição, enfim, é tudo que envolve o nosso dia a dia. Então, na verdade, apesar de ser frustrante, não tem nada que a gente possa orientar ela em relação a isso. Eu nunca li nada a respeito, pelo menos em doenças hematológicas de adulto, não tem nada que eu possa orientar.
O que as pessoas têm que entender é o seguinte, toda doença humana ela é uma interação entre genética da pessoa e fatores ambientais. Uma coisa você pode fumar 4 maços de cigarros e nunca vai ter câncer, que não é provável, mas pode. E você pode ser um fumante passivo e desenvolver. A gente não sabe isso previamente, portanto, nunca fumem. Porque além de câncer, você pode ter enfisema, etc. Mas o que eu estou querendo dizer, basicamente, é o seguinte. Existem algumas recomendações, sim. Recomendações genéricas para manter a saúde. E que parece que influenciam, sim, determinados tipos de câncer. Por exemplo, diminuir a obesidade. A obesidade é um fator...
Ah, não, mas eu estou falando em relação a alimentos específicos.
Eu vou chegar. Eu vou chegar a estratégias gerais, depois vou falar dos específicos. Se manter com um peso adequado, ele é benéfico para doenças cardiovasculares e para a diminuição de certos tipos de cânceres que estão relacionados ao excesso de peso. Então, fazer exercício físico, por exemplo, ele é algo bom para evitar tumores em geral. Certos cânceres são mais prevenidos, não as leucemias, mas outros tipos sim. Uma alimentação menos industrializada, ela tem menos aditivos químicos.
Nitrato,
conservantes, e existem essas, o que hoje se recomenda é que as pessoas elas comam alimentos feitos por si mesmo em casa, aumente a quantidade de frutas, fibras, aumente a quantidade de produção de comida em casa.
É uma vida saudável.
É, comida saudável. E não a comida que já está numa caixa para botar dentro de um enlatado. Ela vai ter, porque nós vivemos numa sociedade industrializada, alguns pré-processamentos. Mas é como cortar a carne vem cortada e tal. Mas que você invista seu tempo, sim, em produzir sua própria alimentação em casa, em comer mais produtos naturais, comer mais frutas e tal. É claro que a gente sabe que existem agrotóxicos, que existem outras substâncias, mas essas coisas a gente, como sociedade, tem que tentar combater para que isso saia das nossas alimentações progressivamente, né? Nós temos o dilema entre ter uma grande produção agrícola e por outro lado também ter um excesso de agrotóxico, mas esse dilema também é algo que a pesquisa vai resolver e que a gente tem essa expectativa. Mas com certeza, manter-se magro, fazer exercício e produzir sua própria comida, ela alguma coisa de benéfico ela pode ter. Agora, comidas específicas, a Luciana tem toda a razão. Não existe nenhum alimento que em si mesmo possa ser bom ou ruim. Entende?
Agora eu queria outra sugestão, desculpa, dormir adequadamente também.
Ah, sim.
Né?
Eu vou trazer aqui uma informação do site... para cadastro e doação de medula, porque a gente está com um tempo muito curtinho, talvez não dê tempo da doutora Luciana trazer essa informação. É redome.inca.gov.br, está correto?
Correto.
E agora eu queria ver se a gente consegue trazer pelo menos uma parte da participação de um ouvinte que chegou agora extensa, mas com a hora avançada. A gente consegue, Alessandra?
Vou tentar resumir aqui. A Rita Barros, aqui do Rio de Janeiro, ela fala: sou paciente oncológica e diretora de uma rede internacional de solidariedade que luta por um mundo livre do câncer, a Oncovia Rede Internacional. As pesquisas precisam melhorar sem demorar para que o câncer possa ser vencido realmente. Mas existe uma questão primeira antes de qualquer
Progresso, que trata da medicina preventiva contra o câncer. O protocolo de preventivo no Brasil é fraco e totalmente defasado, principalmente no que toca o preventivo feminino, em especial na rede pública de saúde. Os únicos exames que são exigidos na clínica da família são os hemogramas e o Papa Nicolau. E caso uma mulher tenha resultado negativo, ela recebe a orientação de retomar ao posto apenas 3 anos depois. Se eu tivesse seguido esse protocolo, estaria morta. Os ginecologistas sequer fazem a coleta do material, quem coleta é um enfermeiro. Nenhum exame de imagem é pedido, nem mesmo o marcador tumoral CA-125. Muitas mulheres não apresentam sintoma algum e podem estar com câncer, e um simples hemograma e um simples Papa Nicolau de 3 em 3 anos não previne essa mulher. Esse protocolo é criminoso, os exames preventivos precisam ser mais rigorosos e completos. Diversos exames de sangue para mapear o organismo e diversos exames de imagem. Principalmente porque sabemos que o Papa Nicolau não detecta o câncer de ovário, sem falar nos outros tipos de câncer.
É, infelizmente a gente não vai ter o tempo de trazer a resposta para o comentário da Rita Barros, mas eu lembro que a gente já colocou aqui o combate ao câncer em debate em várias circunstâncias diferentes e falamos do atendimento da rede pública de saúde. Ainda assim, os nossos convidados, se alguém quiser responder a Rita depois, a gente encaminha com certeza essa mensagem. Agora eu só tenho tempo de agradecer a vocês que participaram através da internet, aqui dentro do estúdio, por mais esse debate. Dr. Marcelo Landi, professor de hematologia pediátrica da UFRJ, a doutora Luciana Castilho, hematologista responsável pelo transplante de medula óssea na Oncoclínica, Rio de Janeiro, e o Dr. Martin Bonamino, doutor em biologia e pesquisador do Instituto Nacional de Câncer, especialista em ciência e tecnologia, produção e inovação em saúde pública pela Fiocruz. Meu muito obrigado a vocês e você também que nos acompanha em casa. O Tema Livre fica por aqui e amanhã nós voltamos ao vivo às 10 horas da manhã para falar sobre o bullying, que para muita gente existe um certo exagero no combate ao bullying hoje em dia, que existe brincadeira saudável, por exemplo. Amanhã você participa desse debate. Por enquanto, fica na companhia do Nacional em Forma e na sequência com o Alô Daisy. Até logo!
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Hirtenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.